Sexta-feira, o que combina? Ouvir o som da resenha. E hoje com um dos grandes compositores da nossa música, Carlos Cola. Porém, um recado importantíssimo também. Artes para redes sociais. Logomarca, panfleto, cartão de visita, tudo que você pensar, a empresa Arte Digital faz. @artedigital_designing_oficial. Vai lá no Instagram, procura a Lívia, Lívia Dutra, fala com ela que ela vai te dar todo o suporte, todo o acompanhamento, ela é fera. Então, com vocês, um papo especial com Carlos Cola.
Obrigado, Marquinhos. Valeu.
Que significa mais fermulata.
Mais fermulata. Mais fermulata significa exatamente a minha derrota como ator. Entende? Eu, quando garoto, assim, 14, 15 anos, eu queria ser ator. Achava bonito ser ator pra caramba. Ainda acho, né? Ah, chique pra caramba,
muito
né?
Muito chique, né?
Poxa vida.
Holofotes, fãs.
Não, e o cara poder ser quem ele quer, né? Ele tem o direito de ser tudo. Você pode ser um garoto, uma criança, um velho, um fortão, um fraquinho, mulher, homem, gay, lésbica, o que ele quiser ser, ele pode ser sem ser.
Uhum.
Não é verdade?
É.
Então ele tem a chance de viver muitas outras vidas que os comuns mortais não têm, né? Claro que eu não pensava nisso na época, hoje eu penso. Na época eu só achava bonito pra caramba, chique pra caramba. Aí fui, entrei no grupo de teatro da minha cidade, Teresópolis, né? Nino Honorato, que era o nosso diretor, apareceu com uma peça chamada Mais Fermulata. E as músicas do Mais Fermulata. E eu escuto, quando ele mostrou, eu cheguei para ele e falei, puxa, mas isso é muito ruim. Eu faço melhor. Ele falou, então faz. Pegou o script e jogou para mim. Aí eu fui para casa, arrumei um gravadorzinho emprestado, peguei o violão e fiquei na minha ingenuidade. Não, essa música devia ser assim. Cantei. E a outra devia ser assim. E cantei, ingenuamente, cantando, ingenuamente. Sem saber, né? Nem tinha noção do que era fazer música, só achava que devia ser assim. Quando eu cheguei lá, mostrei para ele no dia seguinte, né?
Você fez o musical todo.
O inocente é uma beleza, porque ele não sabe que é difícil, né? Aí sai fácil. Quando eu cheguei, ele leu, ele botei o gravadorzinho para ele escutar aquilo tudo, ele escutou. Ele falou para mim, senhor Carlinhos, você perdeu o seu papel. Falei, por quê? Ele disse, porque como ator você é meia boca.
Qual era o seu papel? Lembra?
Lembro. Ia fazer um mulato que sambista.
Mulato.
É, um negócio bonito.
É.
Que eu estava louco para fazer. Agora, você é o melhor compositor que eu vi na minha vida. Aí eu briguei com ele, mandei ele a merda. Ele brigou comigo também, disse que eu era um ingrato. Não sei o que e tudo mais, sai fora. Depois ele ainda me chamou para fazer A Vida de Cristo. Entende?
E fez?
Fiz.
De ator?
De ator.
Fez quem?
Fiz o Judas.
Como era a tua reação no início? Tá começando, começou a gravar e veio que a pessoa falava que aquela música era do cantor que gravou.
Mas eu nunca quis ser compositor. Entende? Ser compositor foi uma contingência na minha vida, não é? E eu acho o seguinte, o cantor, ele trabalha muito mais do que a gente. Eu acho que só é injusto para quem não corre atrás. Quem quer ser famoso, corre atrás e vai ser. Que é fácil. Um cantor é famoso porque ele paga um divulgador, ele paga uma assessora de imprensa, ele paga e paga e paga e paga um monte de espaços que são necessários para que ele apresente a minha obra. Compreendeu a relação?
Uhum.
Eu não estou pagando nada disso. Eu simplesmente sentei aqui no momento de emoção e fiz uma coisa para mim. Que ele aproveitou e transformou num sucesso. É dele sim, entendeu? Não é minha, é dele. Quem seria eu se não fossem eles?
É.
Entende? Uma coisa muito interessante são os cantautores,
uhum,
que são cantores que querem fazer suas próprias canções, às vezes fazem até bem, mas não tem aquela pegada. E os compositores que querem cantar suas músicas, que para cantar não tem aquela pegada. Então o que que você tem? Uma música meia boca cantada por um cantor maravilhoso E uma música maravilhosa cantada por um cantor meia boca, que dá exatamente em zero. Agora você pega Roberto Carlos, pega Bruno Marrone, pega Alcione, entende? Esses caras, você pega uma porcaria, entrega na mão deles, eles transformam numa joia. A parceria do cantor no ato de interpretar, que tem muito a ver com ator também, né?
É.
Com atuar, né?
Tá interpretando,
né? É. Por isso que eu morro de inveja deles. Não é por cantar, né? Eu queria ser ator, porra.
Viver aquela letra.
Ah, ali, cara. Do cacete, né?
É uma música do rei. Que é, ó, é uma música do rei.
É uma música do rei.
Mas é do Carlos
Cola. É.
Mas é dele também, né?
É do rei, foi. Eu fiz no
Como é que saiu Falando Sério? Qual a história dessa música?
Bom, Falando Sério são duas histórias interligadas, na verdade. Quando eu tive uma relação maniqueísta, digamos assim, com as meninas da noite. Quando cheguei de Teresópolis, né? Menino da roça e tudo mais, eu via o mundo entre as mulheres ou eram santas ou eram ou não eram. Ou não eram, né? E os homens também, ou era extremamente honesto, ou não era. Eu esquecia que entre uma virtude e outra existe um degradê de emoções, de sentimentos, de situações. Todo mundo sabia nada disso, né? E o primeiro tapa na cara que eu levei com relação ao maniqueísmo foi justamente na Mauá, que eu estava tocando para poder estudar, para poder fazer faculdade e tal, né? Tocava na Boate Flórida.
Tem as estratégias. Você tocava, era à noite, você cantava?
Tocava guitarra e cantava bolero para as putinhas.
Por exemplo, o quê?
Tanto tempo. Disse a letra. Vai por aí. Eu estudei em colégio católico. E todo impregnado de preconceitos e tudo mais, né? Passei em décimo lugar, fiquei feliz demais, mas só que eu não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição na UERJ.
Tinha um dia para...
Prazo fatal, né? Ou era aquele dia ou não era, e a única coisa que eu tinha minha era minha guitarrinha Gibson, que eu tinha conseguido com...
guitarrinha Gibson, só a Gibson que você tinha.
Era um instrumento maravilhoso. Aí chegou a pedir dinheiro emprestado a todo mundo, ninguém tinha para me emprestar, né? E eu tocando na noite e tal, lá na madrugada. O cara tava esperando para comprar minha guitarra. Peguei a guitarra, limpei, sequei, beijei.
Teve uma despedida com ela?
É. E... Porra! Saudade de um instrumento de pau, de um pedaço de pau, vê se pode. Aí as meninas da mamãe fizeram uma coleta. E quando eu abri a caixa da guitarra para guardar a guitarra, para entregar para o cara, tinha um envelope assim, para Dr. Carlos Cola, de suas amigas da Mauá. Entendeu? Aí, cara, meus preconceitos todos caíram no chão e eu descobri que o mundo não era nada aquilo, dividido entre o bem e o mal que tinham me contado, que tudo que eu aprendi na religião, no lar e tudo mais, que era uma mentira muito grande. E que os seres humanos são lindos, independentemente daquilo que fazem, de onde nascem, do que sonham, do que pensam, do que fazem de si mesmos, né? E aquilo ficou, aquelas meninas do programa, né? Aí, anos mais tarde, eu já formado, né? Recém-formado e advogando e tal, começando a advogar, né? E advogado recém-formado fica muito em casa, né? Então eu chegava do fórum 2 horas da tarde. Aí, todo dia que eu subia, tinha um camarada que morava em frente, um apartamento em frente ao meu, um jeito imenso de grande e brabo, casado com uma menina linda, deslumbrantemente linda. Mas linda. Aí, cara, um dia eu saí do elevador, assim, estava ela na porta do apartamento, virou para mim e falou assim, Carlinho, eu acabei de passar um cafezinho, você quer? Eu quero. Na boa, mas já preocupado que o marido dela, bravo, né? Ela foi lá, pegou café, conversamos um pouco, tudo mais, pedi licença, entrei. No dia seguinte, quando eu chego à mesma hora, tá ela de novo, aí não sei o que lá e tal, já começou papo e cafezinho e tudo mais, e eu com medo já, né, cara? Aí no dia seguinte eu falei, vou chegar um pouco mais cedo. Aí cheguei cedo, entrei depressa no apartamento. Aí daí a pouco toca a campainha, tá ela com um cafezinho, um pedaço de bolo. Fiz um bolinho pra você. Você quer? Posso entrar? Falei, entra e senta aí que eu quero te mostrar uma música que eu fiz pra você. Essa é a história do Falando Sério.
Então, falando sério, Roberto Carlos, como é que foi o encontro do Carlos Cola com o Roberto Carlos? Você era do grupo, né?
É. Aí voltando novamente pra Mauá.
Vamos pra Mauá.
Aí um dia apareceram os caras pra me virem tocar lá na... Porque eu chamava público, entendeu? As meninas da noite iam pra lá porque gostavam das coisas que eu cantava e tal. Casa Noturna vive das mulheres que nela vão, né? Uhum. E aquilo começou a lotar. Aí, um dia apareceu lá o pessoal do grupo, que era o Maurício Duboc, o Renato Amorim, que é pai da Patrícia Amorim, presidente do Flamengo.
Nossa. Sabe?
Aquele cara canta, toca pra caramba, um gênio musical. Me ensinou muito o Renato Amorim. Aí, chegaram lá e ficaram olhando, no fim da noite me chamaram pra participar do grupo aí como sócio deles e tudo mais e tal. E, cara, era como você sair da próxima lá para tocar no Copacabana Palace. Entendeu? A diferença era essa.
Você foi como violonista, como guitarrista e cantor?
É. Eu era o último a falar, o primeiro a entrar na porrada. Entendeu? Porque era todo mundo aqui da Zona Sul, rapaz. Todo mundo muito chique, todo mundo muito elegante e tal. E eu lá de Teresópolis, né, rapaz? Recém-chegado aqui, não sabia nada, cara. Nada. Então, tudo bem, lá fui eu. E eu queria dar minhas ideias, mas eles não aceitavam minhas ideias de jeito nenhum, rapaz. Eles tinham um lance muito mais bonito que o meu. E euzinho lá, entendeu? No meio disso, um monte de fera, cara. Eu vivia perdido. Eles escreviam uns negócios difíceis pra caramba pra ler. Eu estudava, chegava lá, tava assim, mais ou menos. Eles eram muito melhores do que eu. Mas aí a vida foi tocando. Aí nós fomos tocar no Canecão. Logo em seguida, né? E aí o Roberto Carlos estava ensaiando lá. E o grupo ia gravar um LP na época, né? E o Roberto era o maior compositor da época.
Isso nós estamos em que ano?
Nós estamos em 1969. Aí nós fomos pedir uma música pro Roberto. Aí ele falou assim, eu faço sim, mas faz uma para mim.
Nós quem foi pedir? Você?
Eu e Maurício.
Você e Maurício. É.
Faz uma pra mim. Falei, tá legal. Já tinha feito, né, lá atrás, né? Era fácil.
Ah, era fácil?
Era fácil, pô. Eu tinha feito um monte numa noite só. Não tinha...
Um monte era quanto? Quantas?
Ah, só na primeira noite foram oito. Oito, nove, por aí.
Oito música?
Oito música, é. Aí fomos pra casa do Roberto Quartinho, dali mesmo do ensaio do Canecão. Então, em 2 horas a gente fez 2 músicas.
Você e Maurício.
Eu e Maurício.
O que eu tô sabendo... Quase que você foi para a Olimpíada, é verdade isso?
Pois é, rapaz.
Não me contaram errado.
Não, verdade também.
Verdade também. Olimpíada como? Jogando bola, correndo?
Não, lutando boxe.
Lutando boxe?
Eu morava numa garagem da minha tia em Niterói, entendeu?
Uma garagem da tia em Niterói, é muito bom.
Eu, duas araras e um papagaio, meu filho. Eu fui numa lanchonete que tem até hoje.
Na Rua do Passeio.
Na Rua do Passeio. Nesse tempo eu era hippie, né? Me vestia de hippie porque era muito mais barato ser hippie. Aí peguei a carteira, tirei o dinheiro, paguei, botei a carteira no bolso. Quando eu botei a carteira no bolso, eu senti alguém enfiando a mão. E eu já virei com mão fechada e acertei na pontinha do queixo do cara. E o cara caiu, era um cara grandão. Vinha passando o Santa Rosa,
ele
técnico de
banco. Né?
Não, teve um soco.
Só um soco.
É. E... Olhou aquilo, chegou e pegou, menino, vem cá. O que é? Cara, você é pugilista? Falei, não, já fiz uns treinos, que eu treinava em Teresópolis com o professor Lima Trigo. Ele disse, não, porque você é um pugilista nato. Falei, é mesmo. Você quer treinar? Eu falei, bom, dá para ganhar algum dinheiro? Ele disse, dá. Ele começou a me arrumar umas lutas particulares. Luta em Casa de Bacana.
Em Casa de Bacana, Zona Sul.
Zona Sul, é.
E como é que era?
Hein?
Lá dentro da casa das pessoas?
É, dentro da sala, juntava aquele monte de homem e mulher, dois garotos bobos brigando e eles apostando.
Beleza.
É, tipo Rinha de Galo. E aí ele queria que eu fosse para Tóquio, para as Olimpíadas e tal, começou a me preparar e tal para isso. Aí um dia ele me mandou fazer uma luva com um camarada que estava lá na academia.
Mas antes dessa luva, eu disse o seguinte, foi quanto tempo de pugilista aí?
Uns seis, oito meses por aí.
É. E nessas lutas lá na Casa dos Bacanas, você ganhava ou perdia?
Eu ganhava tudo.
Ganhava tudo?
Ganhava tudo. É.
Derrota zero.
Derrota zero.
Vamos lá.
Era bom na coisa. Era bom.
Aí te chamou pra fazer uma luva.
É. Aí era um cara grande e tal, mas tudo bem. Começamos a brincar e tudo mais, ele brincando e tudo mais, eu comecei a pegar mais pesado, achando que estava me dando bem, né? E ele, calma, garoto, pô, tá me dando bem, pô, esse cara é grandão, não sei o que, pô, metendo o braço. Bicho, ele me deu uma porrada no fígado. Cara, eu caí no chão, a perna virou geleia, entende? Queria respirar, não conseguia, o ar não entrava no corpo. Levantava, caía para um lado, levantava, caía para o outro, levantava, caía para o outro, tonto. Aí levantei, ninguém me ajudou, não. Esse tempo não tinha disso, né? Boxe era para macho, né?
Era para macho. Caiu, levanta.
Caiu, levanta. Aí levantei, rapaz, meio zonzo, completamente zonzo, fui para o banheiro, para o vestiário, vomitei para caramba. Aí já deixei minhas sacolas com protetor, com atadura, com tudo, tinha direito, tudo lá.
Encerrou a carreira?
Claro. Pô, bater é bom, levar porrada é ruim.
Foi a única derrota também.
Foi.
Primeira e única.
Primeira e única.
Sandra Frederico de Sá, conhece essa moça?
Minha querida, amada, deslumbrante amiga.
Que já foi Sandra Sá.
Já, Sandra de Sá, Sandra também. De Sá. Exatamente.
Eu lembro de duas, não sei se eu tô. Se foram só essas. Eu lembro de Solidão e Bye Bye Tristeza.
É, isso? É verdade. Solidão foi aqui.
Aqui onde nós estamos?
É, aqui. Eu estava recém-separado da primeira mulher. E a primeira separação é um negócio traumático. Mas depois acostuma, é fácil.
Depois acostuma,
é verdade. Aí, pô, quando se separa, você imagina que todas as mulheres do mundo estão a teu dispor, né, cara?
Tô esperando. Aquele
monte de mulher que te dá bola, quando tu é casado, né?
Agora que separou. Fazer uma festa, né?
Ai, bicho, ninguém te quer, bicho. Na hora que tu precisa.
E mais precisou.
Sexta-feira à noite. Você está dentro do apartamento, tem muito ouvido. Aqui, quando chove, parece que você está dentro de um navio. Porque essas árvores, aquilo fica balançando de um lado para o outro, assim, cara, te dá nítida a impressão que você está num navio. E a chuva aqui é forte, alta. E sexta-feira à noite, né? Eu, 15 dias separado e tal. Uma semana, uma coisa assim. Eu pego o telefone e começo a ligar, né? Aí.
Precisado.
É.
Precisado.
Nada, bicho. Uma casou, outra me xingou, outra. E por aí eu fui, até que por fim eu liguei pra minha mãe. Que tinha saído com as amigas dela pra ir pro teatro, entendeu? Aí começa a chover, Aí eu desço, ligo o carro, creque, não pega. Aí eu subo novamente.
Acaba a luz.
Mentira. Lógico que acaba a luz, tempestade, porra. Aí eu saio catando alguma coisa para beber, achei atrás de um outro sofá que tinha atrás dele, achei uma garrafa de uísque assim, que tinha mais da metade dela assim.
Foi toda.
Aí eu comecei, pai, bicho, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha nada, não tinha uma vela em casa. E a chuva comendo, raio comendo, cara. Eu já estou meio traumático com o negócio, não gosto de raio, entende? Eu peguei o violão e fiquei assim.
Nem a mãe podia ter esse momento triste.
Eu fiquei fazendo assim, ó. Fiquei sentado em cima. Eu dormia aqui em cima nessa época. E assim, só surgiu uma palavra. Olha aqui, ó. Solidão. Só que não saiu assim, saiu aqui, ó. Solidão, nem aqui, vai. Solidão, ou mais. Vamos por aqui. Solidão, dá um tempo. Vai por aí, né? Aos berros, bicho, pra ver se enchia o mundo de alguma coisa.
Ainda bem que ninguém te atendeu. Tua mãe foi pro teatro, o carro não pegou e saiu. Ainda bem, né?
É.
E o Bye Bye Tristeza, porque acabou a tristeza, veio a alegria, isso?
Não, o Bye Bye Tristeza foi o seguinte. É um outro parceiro meu. Essa Solidão depois foi com Chico Roque, né? Tem um monte de sucesso aí. Grande, grande compositor. Mas tem outro compositor também, muito bom, o Marcos Valle. Aí nós resolvemos fazer uma música que começasse diferente, que começasse... Que as músicas... Isso aqui é um acorde maior, né? Isso aqui já é um acorde com sétima. Que é um acorde que sempre prepara para alguma coisa, né? E a gente resolveu começar pelo que prepara, entende? Ele, né, com a genialidade dele, é um músico maravilhoso, né? E aí ele ficou brincando assim, aí surgiu, né? Ninguém aqui é puro anjo ou demônio. Nem sabe a receita de viver feliz. Não dá pra separar o que é real do sonho. E nem eu de você, e nem você de mim, e nem eu de você, e nem você de mim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar.
Tim Maia.
E peguei o Ed Wilson e fizemos uma música juntos para o Tim. Aí o Tim me ligou de uma madrugada, né? Olha, Carlos Gomes, vou te mandar aí o contrato para assinar com a Serolme, que era a editora dele, que não pagava ninguém, entendeu? Ô, Tim, pô, tu tá é louco que eu vou assinar alguma coisa para a Serolme, pô. Você é maluco, rapaz? Você não paga ninguém?
Como é que você fala um negócio desse comigo? Então, ó, se não te assinou com a Serolme, tá fora do disco.
Eu falei, tá bom, Tim, já tem outro cara para cantar. Que o Tim tinha que tratar assim, né?
Igual pra igual.
É.
Porra, Carlos, você é um miserável, você é um mercenário. Porra, eu sou Tim Maia.
Eu sou Carlos Cola, porra.
E, porra. Então quer saber, vai pra puta que te pariu, não grava porra nenhuma.
Me bateu com o telefone. Aí, tudo bem. Lá pelas 4 e pouco da manhã, me liga o Tim de novo.
Olha, Carlos Cola, é a última chance que eu tô.
Na mesma madrugada?
É a última chance. Você vai assinar com a Serolme? Eu falei, não. Então tu vai fazer uma coisa. Tu não vai dizer pra ninguém. Porque senão você vai complicar a minha vida. Não conta pra ninguém, tá? Eu vou gravar tua música porque eu gosto muito de você. A música é mais ou menos, mas eu gosto muito de você.
Mais ou menos.
Então eu vou gravar, só por isso. Mas não conta pra ninguém, senão tu me complica e ninguém vai querer editar comigo mais. Eu
falei, tá bom, Tim Maia.
Tudo bem. Aí ele, e pra não esquecer, vai pra puta que pariu, seu viado, filho da puta.
Bateu com o telefone.
Mostra como é que é mais ou menos.
Era assim, ó.
Deve ser alguma coisa horrível.
Pede a ela pra ligar pra mim.
Péssimo, amor.
Diz a ela que eu estou sozinho. Mas peraí que agora tem um detalhe. Aí eu botei na música original assim. Sim, e vou morrer. Aí me liga o Tim. De novo, às 4h12 da manhã.
Pô, Carlos Cola, tu botou morrer na música? Eu não morro, cara, eu sou imortal, porra. Toca, pelo amor de Deus! Você tem até amanhã? Eu falei, não, bota a sofrer. Pô, tu não vai nem pensar? Não, bota a sofrer. Porra!
Eu não sou, cara.
Tá bom, porra! Bateu o telefone.
Vamos pras calcinhas do Vando.
As músicas que o Vando canta são do Vando.
São do Vando, entendi.
Ele dá um toque tão maravilhoso. Querido amigo mesmo, querido amigo. Esse me faz falta. A gente... O compositor é um bicho muito solitário, entende? A gente procura solidão até para poder ter aquele ócio criativo e tal, né? Então, o Vando também era, né? Então a gente se ligava, às vezes de madrugada, e ficava horas e horas no telefone, conversando, contando história, falando da vida, pedindo conselho, dando conselho. E o Vando era aquele amigo presente, sabe? Ele se preocupava muito com minha saúde, me obrigava a ir ao médico, entendeu? E faz falta, faz falta.
Deus te proteja de mim.
Eu já era velho. Eu era velho porque eu me sentia velho.
Ah, sentia velho.
É, era um menino de 40 e poucos anos, entendeu? Eu me sentia velho. E de repente surgiu na minha vida uma princesa linda, maravilhosa, deslumbrante, com 20 anos, entende? E se encantou comigo, rapaz, de uma forma que me encantou também, entende? E aí, um dia, olhando para ela assim, veio isso, Deus te proteja de mim, porra, porque não posso te fazer tanto mal sem querer, né?
É isso. Realmente não dá para conversar pouco com o Carlos Cola, que é muito sucesso. Então nós vamos fazer uma segunda parte. Sexta que vem, Carlos Cola aparece na área de novo. Vamos continuar batendo um papo com ele. Tá certo? Até lá!